Resistência Podcast. Vida cristã sem religiosidade.
Fala Resistência, episódio de número 42 no ar. Imagine pessoas de religiões diferentes, convivendo em paz, fazendo encontros especiais, falando bem uns dos outros e respeitando a diversidade entre diferentes crenças religiosas, discutindo temas de paz, compreensão e amor ao próximo. O que poderia haver de errado nisso? Nesse episódio do Resistência Podcast, nós vamos bater um papo sobre ecumenismo. O discípulo de Cristo deve abraçar os movimentos ecumênicos? É possível haver harmonia entre religiões diferentes? As vertentes cristãs não deveriam estar andando de mãos dadas em função do Evangelho? Todos os caminhos levam a Deus? Eu sou Rodrigo Oliveira e já dizia minha avó, antes só do que mal acompanhado.
Caraca, você já mandou na letra.
Não consegui pensar nada melhor pra marcar a posição.
Fala aí galera, aqui é Rodrigo Muniz e um dia um certo homem falou assim: mestre, vimos um que em teu nome expulsava os demônios e lhe proibimos porque não te segue conosco. E Jesus lhe disse: não o proibais, porque quem não é contra nós, é por nós.
Fala Resistência, meu nome é Edivaldo Nascimento e nós temos um grande desafio como Igreja de Cristo, viver a unidade na diversidade.
Fala Resistência, aqui é Daniel Oliveira. O homem busca Deus por muitos caminhos, mas não percebe que por um único caminho, Deus se fez carne para poder encontrar o homem.
Pô, só eu destruí nessas apresentações aí, cara.
Ou você é o único certo, ou você é o único errado.
Cara, eu vou partir do princípio que o host sempre está certo.
Ô louco, bicho.
Ou não. Só gostaria de dizer antes da gente começar que o tema desse episódio foi uma sugestão do ouvinte Robson Ribeiro, de São Paulo. Então, se você também tem uma sugestão de tema pra gente, escreva um e-mail para resistenciapodcast@resistenciapodcast.com ou participe da confraria no WhatsApp. O link de convite para você participar da confraria está na descrição desse episódio, beleza? Para começar esse programa, e como já é de praxe, nós vamos fazer uma breve descrição, né, do que é o ecumenismo na sua essência. Embora já seja um termo bem conhecido da maioria, eu acho legal, acho interessante a gente deixar claro, né, para o ouvinte aí, antes da gente começar. Edivaldo, o que é o ecumenismo?
Vamos lá, vamos começar a fazer um rascunho aqui, com a ajuda dos colegas aí. Existem duas definições aí, né? Um ecumenismo mais restrito, que é a ideia de unidade das igrejas cristãs, sejam elas católica, romana, protestante, ortodoxa, que alguns vão chamar aí de microecumenismo. Eu lembro que até uma vez o Léo comentou sobre isso, não sei se foi no podcast, com a gente conversando, ele até falou sobre essa definição, eu não tinha ouvido ainda. E existe uma outra ideia de um macroecumenismo, né? Que não abrangeria somente as igrejas cristãs, mas também outras religiões, né? E até mais além ainda, uma unidade da raça humana. Então, mas a definição mais clássica foi o que o Rodrigo falou mesmo, Rodrigo, que é a ideia de um ecumenismo, que alguns vão chamar de microecumenismo, que seria uma unidade entre as igrejas cristãs, né? Houveram algumas tentativas com relação a isso durante a história aqui da igreja cristã, né, da pós-reforma protestante, né, e a partir lá do início do cisma da igreja ortodoxa, depois a ortodoxa católica, depois o cisma que gerou a reforma protestante no século XVI, a as igrejas cristãs se distanciaram de uma certa forma, né? E houve aí algumas tentativas e eu acho que atualmente há algumas tentativas de se aproximar. O próprio Papa, esse Papa atual nosso, né? Nossa, deve ser o Papa, né? Mas ele é tão ecumênico, mas tão ecumênico...
Que o povo já tá até adotando ele como...
E adotando aí, dependendo da igreja, né? Na verdade, o que eu falei em off aqui, né? Nós protestantes brasileiros, temos ainda uma alma católica. Por isso que existe uma grande veneração aí por bispos, apóstolos, enfim. Né? Mas, assim, esse Papa atual, ele tá procurando até fazer um certo ecumenismo aí, né? Se aproximou, tá se aproximando da igreja ortodoxa... A igreja grega, há uma aproximação também dos com os protestantes, né?
Igreja luterana.
É, quando ele foi na Rússia também, ele visitou a igreja russa lá também, os ortodoxos russos.
Isso, ele está tentando uma aproximação. Aí seria esse micro-ecumenismo.
Dentro da parte cristã da coisa, né?
É, das igrejas cristãs. E existe macro-ecumenismo, que seria em todas as regiões. Aí pegar Umbanda, Candomblé, Umbanda. Aqui no Rio de Janeiro tem um pastor até da minha denominação que tem esse viés, inclusive ele é muito criticado, né, no nosso meio, e houve vários debates com relação à postura dele. Nós tínhamos aqui uma caminhada presbiteriana, essa caminhada até caiu por terra porque ele era um camarada que liderava, e deu certo a primeira vez, foi muito bom, a segunda vez foi meio capenga, até porque ele apareceu junto com outros grupos religiosos aí, e aí ele até sumiu do cenário, nem tenho ouvido falar mais dele. Mas existe, pelo menos na minha denominação, alguns pastores que têm essa ideia do macro-ecumenismo. E a grande pergunta que fica é se esse, principalmente o macro-ecumenismo, com a questão do evangelho, o micro-ecumenismo a gente já encontra alguns problemas. Quanto mais o macro-ecumenismo pegando aí outras religiões que são... É completamente diferente e muitas vezes é contrárias à nossa fé.
O que o Edvaldo falou define é o que a gente chama de ecumenismo moderno, né? É, mas a gente precisa também entender que o ecumenismo ele tem um momento mais antigo também, né? A gente costuma ter, a gente tem aquele hábito de falar da igreja primitiva, né? A igreja primitiva, a igreja do primeiro século, dos primeiros séculos e tal, não sei o quê. Só que isso aí é um erro, né, que se comete, porque na realidade existiam várias igrejas, né, e vários cristianismos diferentes, né. Então, se a gente pensar que cada igreja ali tinha uma maneira de andar, de se portar, né, tanto se você olhar as cartas, você vai ver que uma agia de um jeito, outra agia de outro e tal.
Uhum.
É, quando a gente tem ali no século IV, o próprio Concílio de Niceia, ele vai ser tido como uma espécie de concílio ecumênico, né, porque ele vai unificar os cristianismos, né, ele vai unir as igrejas, né, e ali aquele credo nicênico, né, niceno, que vai ser adotado, ele é uma espécie de credo ecumênico, né, que concentra ali toda a fé, todos os pontos comuns, né, convergentes do cristianismo do período mais antigo aí, né, dos primeiros 4 séculos aí. Então isso é o Edvaldo introduziu aí falando sobre o ecumenismo moderno, né, que é essa ideia mesmo dessas duas vertentes, mas é importante também pensar que o ecumenismo ele já, essa ideia de unidade, ela já vinha sendo praticada já no mundo antigo, entendeu?
É, em relação ao que o Muniz falou, acho que no sentido ali da igreja ali do primeiro século, o que se buscava era a unidade da igreja no sentido da fé em Cristo, né? Eu acho que a fé não era tão divergente assim, de chegar a ser tão diferente uma da outra. Eu não sei se eu posso estar errado ou certo, porque no sentido era de unificar e de aparar estas. A igreja ainda tinha um pensamento igual, mas divergia em algumas coisas e estava tentando cortar as arestas. O ecumenismo hoje, eu acho que ele é mais uma questão de religião, mas é mais uma questão social, da preocupação de por causa dos pontos de vista em relação a Deus, a gente cair numa briga religiosa aí, igual aconteceu antigamente, né? de cristão, de protestante matar católico, católico matar protestante, etc. Uhum. Eu acho que hoje a visão do ecumenismo é mais preocupada com isso. Não é de realmente a gente sentar e unificar a fé ou definir um ponto, um ponto central onde todos concordam. Mas é a gente sentar e dizer, olha, a gente não concorda, mas a gente também não vai brigar mais um com os outros por causa disso, né? Eu acho que o clamor do ecumenismo nesses dias tem sido mais para esse lado, mas às vezes tenta, de certo modo, tentar unificar a fé, mas como o Edvaldo falou, a história já prova que a gente discorda em alguns pontos e provavelmente a gente não vai tentar sentar para resolver o problema. Tipo assim, realmente fazer o ecumenismo de sentar e vamos definir um ponto e unificar esse povo todo não vai existir. O movimento ecumênico é mais para a gente dar uma resposta à sociedade de que a gente pensa de frente, mas isso não vai causar uma batalha entre nós no sentido social, né?
A gente teve um caso recente agora, Daniel, você estava falando a questão do... Você não usou o termo, mas a questão do macroecumenismo, né? Como o Edvaldo falou. E como o Edvaldo falou no programa, tá, Edvaldo? Que você começou dizendo aí, ah, como o Rodrigo disse, só que eu falei em off, eu não estava no programa ainda. Quando você disse, ah, respeito o termo que eu usei, né? É. Mas essa questão do macroecumenismo, né? Questão dos movimentos para paz, tolerância, né? Eu acho que se enquadra mais nisso aí que você falou, que são diversas religiões muito diferentes, né? do cristianismo, assim, nas práticas, nas convicções, nos dogmas e tal. A gente teve um caso mais ou menos recente agora, não sei se vocês ficaram sabendo, do Kleber Lucas.
Isso, eu tava pensando nisso.
Aquele cantor que é pastor também, né? No primeiro momento, disseram que ele tinha um vídeo tal dele num culto ecumênico com o pessoal de religiões afro, né? Umbanda, Kibanda, essas religiões assim e tal. E ele tava no meio lá, participando. Depois, procurando um pouquinho mais a respeito, eu soube que não foi ele que organizou isso. Ele foi convidado por uma, se eu não me engano, uma senhora católica. Eu tenho a impressão de que era católica, não tenho certeza. Porque um grupo de crente maluco foi lá e destruiu um terreiro de Umbanda.
Isso.
Né? Invadiram lá e destruíram. Essa senhora da Igreja Católica juntou um dinheiro lá, se eu não me engano. Se eu não me engano, né? Eu não sei nada direito. Você viu que eu não estudei.
Só sei que nada sei.
É porque eu lembrei disso agora. Uhum. Mas ela juntou, se eu não me engano, 11 mil reais, ou uma quantia assim relevante.
10 mil.
E quis ir lá. Foi 10 mil?
É, 10 mil.
E quis ir lá levar pro pessoal, para eles reconstruírem o templo deles, o local de culto deles, numa postura assim de mostrar que nem todo mundo é intolerante, igual aqueles doidos que foram lá e quebraram o templo dos umbandistas lá. Certo? E convidou o Kleber Lucas e ele foi junto lá e participou daquela cerimônia, não sei exatamente o que foi ali, que entregou o dinheiro lá para eles, entendeu? E ele foi bastante criticado por causa disso. Assim, o pessoal caiu de pau mesmo em cima deles. Um monte de site cristão aí sentando a lenha no Kleber Lucas.
Isso.
Na visão de vocês aí, o que vocês pensam a respeito disso, cara? Eu sei que eu peguei vocês de surpresa, que isso não estava na pauta, mas como é que vocês enxergam isso aí assim, de forma resumida?
Eu acho interessante quando você fala sobre isso, porque a gente tem que perguntar, quando a palavra que você usou, tolerância, né? Ah, intolerante, mostrar que nem todo crente é intolerante, não sei o que, não sei o que, né? Então, tolerância, que é aí o que se espera, vamos dizer assim, é o mesmo que conformação? Eu posso ser tolerante, eu posso respeitar você, eu posso entender que você tem a sua opção de crença, etc, etc, mas eu tenho que concordar com você, eu tenho que aceitar, eu tenho que praticar a mesma coisa que você e dizer que o que você está fazendo é certo. Essa é a questão que eu acho que tem que...
Não, mas aí você está levando para um ponto maior. Eu estou falando no caso dele específico ali. Você coloca no lugar dele, assim, você iria de boa para fazer o que foi feito, levar um dinheiro lá, você foi convidado por uma outra pessoa e tal, você iria de boa?
Não, boa, pô. Tranquilo. O que não significa que eu concordo ou que eu faria o que eu, que eu compactuo com aquilo, ou que eu pratico a mesma coisa e que eu acho certo. Cara, meu pai é um bandista, cara. Meu pai é da Umbanda, eu entro na casa dele, tem um monte de imagem lá da Umbanda e tal, e ele vira e mexe, compra coisa pra mim, pro meu filho e tal, e eu simplesmente ali eu falo com Deus, ó, assim, se tiver alguma coisa que não é do teu agrado aqui, algum pensamento contrário e tal, o Senhor repreenda e tal, mas eu não vou, tipo assim, não vou aceitar, ou simplesmente tal, não, teve situações, né, na minha vida com ele, aqui no meu relacionamento com ele, que ele falou assim, ó, eu vou trazer uma lembrança lá do boiadeiro pra você, pra proteger você nos teus caminhos e tal, não sei o que. Eu falei, pô, pai, olha só, me desculpa, mas eu já tenho alguém que protege meus caminhos, eu não preciso desse patuá, desse amuleto, não. Entendeu? Mas
se posicionou,
obrigado pela sua intenção de querer me ajudar, de querer, né, o meu bem e tal, mas eu já tenho a minha proteção, já tenho aquele que me protege. Entendeu? Então, não preciso. Então, quer dizer, é meu pai, convivo no mesmo quintal, né? Tenho laço de relacionamento com ele, como com ele, bebo com ele, e me relaciono, e, no entanto, não compactuo das mesmas crenças dele. Entendeu? A pergunta, então, volto a fazer, tolerar é o mesmo que se conformar? Será que o Kleber Lucas, por ter entrado no centro lá de Umbanda, lá o Candomblé, não sei qual, não lembro agora, ele entrou ali e ele compactua com aquilo, ele acredita que aquele caminho ali leva a Deus, né? Será que ele acredita na filosofia daquilo ali e pratica aquela filosofia? Essa é a pergunta.
Sim,
então, entrar num centro de Umbanda e levar lá 10 mil, 100 mil, 20 mil para poder reconstruir é uma atitude de amor, sei lá, uma atitude de altruísmo e tal, né? Para poder mostrar que aquilo foi errado, a atitude daquela galera foi errada, beleza. O que não significa que o cara concorda. Então, eu não vejo problema nenhum nisso. Entendeu? Eu não vejo problema, até porque se a gente fosse pensar de uma maneira assim, e aí eu quero que você que está me ouvindo, se você é de outra religião, se você não pense que eu estou dizendo que há inimizade, mas o próprio Senhor Jesus, ele falou que se você ama só aquele que é seu amigo, aquele que está perto de você, que concorda contigo e tal, que bem há nisso? Ele fala, né, que os gentios fazem a mesma coisa, você tem que amar aquele que é seu antagônico. Você tem que servir aquele que é seu antagônico, né? Ele usa a palavra inimigo, né? Realmente, existem religiões que encaram a fé cristã como inimiga mesmo, entendeu? Como inimiga, aquela a quem você tem que derrubar, aquele a quem você tem que destruir. Tem outras que não, né? Mas até aquele que se coloca como antagônico extremo, o Senhor manda a gente amar. Então, por que eu não vou servir esse cara? Por que eu não vou ajudá-lo, né?
Legal que você citou o exemplo do teu pai aí, que ia trazer um patuá, né, que você falou, né? Porque eu não
isso, conheço isso. Bem, né?
Uma parada pra te proteger e tal. Eu tenho um amigo que ele é católico, né? E ele foi lá em Aparecida, né, no santuário lá. É santuário, né? Lá de,
é, santuário. Lá,
santuário de Aparecida. E aí ele chegou no quartel, ele falou assim, poxa, cara, eu estive lá em Aparecida, passei o final de semana lá e tal, e eu queria trazer uma lembrancinha pra você. Mas como eu sei que você é crente, referindo ao evangélico, né? Pô, não ia trazer uma santinha pra você, que eu sei que ia pegar mal, né, cara? Eu trouxe isso aqui pra você, ele trouxe um chaveiro pendrive do Minion. Aí eu falei, pô, cara, legal, legal. Aí ele falou, pô, não ia trazer uma santa, né, cara? Eu sabia que você não ia gostar, e trouxe um Minion pra você.
Ó, Rodrigo, podia ter me dado uma Bíblia de Jerusalém.
Pois é, era uma boa. Algum livro da Paulus lá que estivesse vendendo, as edições paulinas, né? Que é bom,
não,
também.
Mas eu gostei do Minion pendrive, usei bastante.
A única coisa que o Muniz revelou aí na história que ele contou é que ele ainda continua comendo doce lá.
Como? Bom, o quê? Não, se bem que atualmente eu não tô comendo açúcar, não. Então tá. Tô livre dessa tentação.
Dá graça a Deus e manda pra dentro, né?
O Muniz tá magrinho.
Mas aqui, essa questão do pastor Kleber Lucas...
Vamos lá.
É interessante, porque eu entendi a mesma coisa que o Muniz, né? Eu acho que... me parece que a intenção dele era exatamente mostrar esse lado protestante, evangélico, que que popularmente as pessoas não conhecem, né? As pessoas conhecem aquele, aquele crente estigmatizado, aquele crente que é categorizado, rotulado, né? Que é o intolerante, que é aquele que não é totalmente radical. Mas ele quis mostrar o outro lado, porque na verdade é o que aconteceu com esse centro de candomblé, esse terreiro. Houve lá um ato de violência, lá, um ataque de, me parece, de um grupo evangélico. E ele foi fazer um trabalho solidário, né?
Como a gente sabe que acontece, né, cara? Não é nem a primeira nem a segunda vez.
Não,
né?
Agora, ele é um cara da mídia, ele é um cara que já o padre Fábio de Mello já cantou na igreja dele, né? Então ele já tem um viés aí, esse macro ecumenismo.
Isso que eu ia falar, essa pecha de ecumenismo já está caindo sobre ele, se não por vontade própria, não vou fazer valor de juízo, né? Mas agora, há poucos dias agora, ele foi convidado para o programa da Fátima Bernardes na Globo, junto com outros religiosos, entendeu? Para tratar do tema, assim. Então, mesmo que não seja a vontade dele, mas tá caindo por esse lado, pelo menos para quem está de fora, né? Para quem está olhando de fora. Não vou julgar a intenção do cara. Né?
E talvez o que escandalizou um pouco, eu estou até vendo aqui, seja a foto, né? Porque ele foi de branco também, né? O branco simboliza a paz, né? Mas é uma cor predominantemente do espiritismo.
É usado nessas religiões afro, né?
Exatamente. Mas eu entendi isso, né? A minha leitura.
Eu tô sendo politicamente correto falar religiões afro, isso mesmo?
É politicamente correto é difícil, né? Definir hoje.
A gente fica com medo de ofender. Mas, cara,
eu estou com medo até de abrir a boca.
Pode falar de religiões africanas, pô, não tem problema não. Religiões de matriz africana, pronto. Resolveu o problema.
Quer acrescentar aí, Daniel, alguma coisa?
Não, a gente que tem uma fé no Deus que se revelou ao povo de Israel, né, que se revelou aos profetas, se revelou através da lei e se revelou plenamente no Filho. Esse Deus, ele nos diz que ele cuida de daqueles que se preocupam com ele, né? Daqueles que são justos, daqueles que se importam em servi-lo, em adorá-lo, e daqueles que não se importam. Ele manda chuva sobre o justo e o mal, é assim que a palavra de Deus vai dizer. Então, quem somos nós para negar uma atitude de bondade quando o próprio Deus também faz? Se a gente é chamado, né, para ser exemplo, ser um seguidor de Cristo, um seguidor, um imitador de Jesus, a gente também tem que imitar Deus nesse ponto, de fazer o bem para aquele que está necessitando.
Certeza. Agora eu vou fazer uma pergunta para vocês, vamos mexer em vespeiro aqui.
Eita.
A pergunta, ela é redundante, né, porque nós somos cristãos, mas a gente não sabe quem está do lado de lá ouvindo. Então, assim, a pergunta que eu faço para vocês é: se crer em Cristo é vivenciar a única forma de experiência espiritual ou religiosa que pode salvar o homem? E se todos os caminhos apontam para Deus? É óbvio que a resposta de vocês vai ser que sim, não nesse sentido da pergunta, né? Que não todos os caminhos apontam para Deus, mas que crer em Cristo, para nós que somos cristãos, é a única forma de espiritualmente falando, de salvação para o homem. Mas isso também pode ser interpretado como intolerância por outras religiões, né? E como a gente vivencia essa coisa de ter paz com todos, e o movimento ecumênico prega muito isso, essa questão de ter paz com outras religiões e tal. É uma forma também de evitar com que a gente professe a nossa fé sem querer ficar sendo politicamente correto. Como é que vocês pensam isso aí?
Eu
não sei se eu fui claro na minha pergunta.
Eu entendi o que você falou. O que acontece? Como o Edvaldo falou no início, tem duas vertentes do ecumenismo, né? Uma que é entre as diversas vertentes do cristianismo e aquela que é entre as diversas religiões. Essa entre as diversas religiões é chamada de diálogo interreligioso. E um dos princípios desse diálogo é evitar a busca pela supremacia mundial da religião. Então, dentro desse diálogo interreligioso, o próprio cristianismo, ele tem que abrir mão da ideia de supremacia, da ideia de exclusividade, tá? Uhum. Dentro dessa ideia do diálogo interreligioso.
Concordo com o Muniz.
está um calcanhar de Aquiles para o cristianismo funcionar. E é o que causa, vamos dizer assim, um certo desconforto na Igreja Católica para ela se aprofundar no movimento ecumênico e algumas vertentes do protestantismo também, etc. Porque você tem que abrir mão da exclusividade, dessa ideia de que Jesus é o caminho. Então você, para poder participar desse movimento, você tem que decidir. O que, que eu acredito? Eu acredito que Jesus é o caminho ou Jesus é um caminho para Deus, né? Quando ele está falando assim, ninguém vem ao Pai a não ser por mim, será que ele está falando sério ou ele está de brincadeira? Ou ele está, vamos dizer assim, falando meias verdades? Porque quando você fala de muitas religiões, você fala, por exemplo, do muçulmano. Para o muçulmano, Jesus era só um profeta, muito embora o Alcorão ele fale mais de Jesus do que de Maomé, né? É fácil você falar de ecumenismo se você faz parte de uma religião que não é exclusivista. Aí é que está a grande questão, que causa essa incompatibilidade entre o cristianismo e o ecumenismo. É a exclusividade que o cristianismo reivindica, de que Jesus é o único caminho. Então, cara, fica muito complicado. No que tange a ideia de você caminhar com outras igrejas cristãs, você até consegue dialogar alguma coisa, muito embora ainda haja muitas divergências aí, mas você ainda dialoga alguma coisa, porque a gente vai falar assim, não, tudo bem, mas Cristo continua sendo Cristo. Cristo continua sendo centro. Uhum. Né? Uns acreditam em Maria, outros acreditam em João, outros acreditam em Apolo, outros acreditam em Paulo, outros acreditam em não sei o quê, mas Cristo continua sendo Cristo. Agora, quando você vai para o diálogo, não, até quando você vai, por exemplo, para a Umbanda, né? A Umbanda, ela tem Oxalá. Oxalá é quem? Oxalá é Jesus. Né? E, tecnicamente na Umbanda falando, né? Oxalá é Jesus. Então você pensa assim, o cara que ainda defende, não, mas poxa, na Umbanda tem Jesus, Jesus está lá na Umbanda. Mas e quando você vai para uma religião que não tem Jesus? Que não tem, um candomblé, por exemplo, que não tem Jesus. Você vai para um budismo que não tem Jesus, né? Você vai para uma outra religião e Jesus está fora. Como é que você vai caminhar com aquele cara ali que fala assim, não, ele está indo por um caminho que leva a Deus. Muito embora a gente saiba que a palavra também fala lá que o Senhor há de julgar os segredos do coração de cada um, né? E fala daqueles que não tinham lei, mas que se fizeram lei, etc, etc, e tal, tal, tal. E muitos vão tentar usar esse termo, uhum, aí. Mas e para você que já conhece, que já ouviu o Evangelho, que já sabe que a boa notícia é de que o reino de Deus ele veio por meio do sacrifício de Jesus Cristo e que ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Como é que você faz para administrar isso? Esse aqui é o grande problema aí, no meu entender, entendeu?
Eu tava dando uma pesquisada aqui, cara, pesquisando a respeito de uma coisa chamada pluralismo, que ela tá mais ligada ao ecumenismo macro, né? Que são religiões assim totalmente diferentes da vertente cristã. E é bem dentro disso que você tava falando, aquela ideia de não existir verdade absoluta. Né? Então, para você estar ali dentro, você tem que aceitar verdades que são divergentes, né, como igualmente válidas. Todas elas são válidas. Tem até um chamado Centro Ecumênico de Serviços à Evangelização e Educação Popular. Tem um site na internet, então eles fazem um panorama histórico assim, da espiritualidade nas tradições religiosas cristã, islâmica, budista, africana, indígena, wicana, que é negócio de bruxaria, né? Com participação assim, em celebrações religiosas e tal. Assim, essa questão, você colocar nós enquanto cristãos acreditamos que Jesus é o único caminho para a salvação e que não há outro, e mesmo assim a gente vê alguns segmentos cristãos participando dessa questão do pluralismo, né? E é complicado, cara. É como se chegasse um aluno lá numa aula dessa, respondesse que 2 e 2 é 4 e todo mundo aplaudisse. O outro dissesse que 2 e 2 é 8 e todo mundo aplaudisse do mesmo jeito. Né? Cada um tem sua verdade e você tem que aceitar a verdade de todo mundo. Né? Realmente é meio difícil de compreender como que o evangelho se encaixaria numa situação dessa, né? Vivenciaria uma situação dessa.
A questão é essa questão da fé, né? Para nós cristãos, como lhes falou, né, a gente tem um pouco mais de facilidade de dialogar entre cristãos, mas temos as nossas grandes diferenças. A questão da palavra de Deus como única regra de fé e prática para nós protestantes, diferente do católico romano, que não é só a única, é a prima régula, mas não é a única.
Tem a tradição, né?
A tradição, né? A decisão dos concílios. E eu me lembro daquele texto, daquela passagem bíblica, quando Paulo resiste a Pedro face a face. Pedro estava numa situação assim, né? Quando ele estava com os judeus, ele agia de uma forma. Quando ele estava com os cristãos, com os cristãos não judeus, né? Ele agia de outra forma, com os gentios. E Paulo chama atenção para ele se posicionar. Você não pode ficar em cima do muro. Por que você, quando está com os judeus, você age de uma forma, quando você está com os gentios, você age de outra forma? Né? E aí, meu chapa? Como disse aí, um grande líder aí. Ou não, né?
Você vai ter que suar a camisa, meu chapa!
E aí, qual a sua posição? E a gente entra nessa questão. Para nós, Jesus é o único caminho. Então, esse diálogo com as outras religiões, pode haver um diálogo, sim. Mas quando entra um diálogo de aceitação, um diálogo de paz, no sentido de não entrar em conflito, em guerra.
Exatamente, exatamente.
Mas na questão das minúcias da fé cristã, no caso nós protestantes evangélicos, né? A gente não tem como negociar Jesus como único. É um princípio inegociável de que Jesus é único. Se a gente acredita na palavra de Deus como a palavra de Deus, ela vai dizer, claro, alto, bom som, e Jesus é o único caminho. E ninguém vai ao Pai senão por Ele. Então, se Ele não é, se há outro caminho fora de Jesus, esse caminho não leva ao Pai.
Exatamente.
A questão do ecumenismo. Se a gente for levar o significado da palavra, até da sua etimologia grega lá, né? Oicomene, né? Oico, se não me engano, é casa.
Casa, né? Aberta, né?
Casa tabernacular, né? Habitar junto, porque a ideia do ecumenismo é habitar junto. Mas se for uma ideia de habitar junto com uma única religião, uma única fé, não dá. A gente vai entrar em choque, exatamente porque Jesus é o único caminho pra gente, ele é o salvador, ele é o libertador, e não temos como colocar dentro do evangelho Buda, Maomé, né? Ou algum outro santo católico.
Edir Macedo, né? Assim,
Rei do Gado. Então lá o...
Rei do Gado é ótimo.
Quer falar aí, Dani?
Quero. O John Blanchard, no seu livro Por Que Acreditar na Bíblia, ele vai fazer um comentário referente a essa questão da impossibilidade de compactualidade entre as crenças, porque as religiões do mundo, elas não, segundo ele, elas não podem ser definidas pelas suas similaridades, mas sim por suas diferenças. Obviamente, elas podem concordar em como lidar com determinado aspecto social ou moral, mas elas estão em polos opostos naqueles assuntos mais importantes e mais ainda no que diz respeito à natureza do próprio Deus. Por exemplo, ele diz aqui, no nosso ensinamento cristão, segundo aquilo que cremos, que Deus se revelou a si próprio para o mundo, o único Deus verdadeiro existe em três pessoas igualmente divinas e sua natureza essencial é o amor. No islamismo, Deus é individual e distante. No sikhismo, ele é afastado e impessoal. No hinduísmo, diz que há milhões de deuses. No zoroastrismo, diz que há dois. E no budismo, não há deuses. Aí ele pergunta, como é que se todas as religiões podem se comparar a... ou se todas as religiões podem ser os caminhos que levam a Deus, como muitas pessoas dizem, sendo que elas discordam da própria natureza de Deus. E trazendo aqui pro nosso cristianismo, né, para a revelação de Deus através da história do povo de Israel, a gente pergunta, se todos os caminhos levam a Deus, por que Deus preteriu a oferta de Caim e só aceitou a oferta de Abel?
Profundo isso aí, hein?
Por que Noé era o único justo diante de Deus na época do dilúvio? Por que Deus tirou Abraão da idolatria? São vários, eu separei alguns aqui, não vou ler citar todos os textos na Bíblia, mas a gente mostra que Deus, na sua própria autorrevelação, ele vai preterir alguns e aceitar o posicionamento de outras pessoas. E por que ele vai aceitar o posicionamento dessas pessoas? Porque o posicionamento dessas pessoas foi de acordo com a vontade dele. Esses posicionamentos dessas pessoas respeitavam quem ele era, o ser que ele era, reconheciam a divindade dele, o direito dele sobre a terra como Senhor, Criador de tudo. E muitas pessoas foram preteridas. Então, quando a gente tenta, através da nossa religião, daquilo que a gente pensa de Deus, e brigar contra aquilo que Deus revelou de si mesmo, a gente pode acabar sendo preterido. E a gente crê que Deus se revelou. Se revelou ali no Velho Testamento, tendo contato com Adão e Eva, depois com seus filhos Abel e Caim, depois Noé e subsequente Abraão, e depois para o povo de Israel que saiu do Egito. E ele deu... A Bíblia está cheia de mandamentos e textos que falam sobre o caráter de Deus, que falam sobre o culto que era devido a ele, que apontam a queda da natureza humana, da necessidade de Deus ser misericordioso em relação à humanidade, da necessidade da humanidade ser salva para poder se aproximar de Deus. Vai falar sobre a santidade de Deus e a pecaminosidade do homem. Então, se nós não atentarmos e ficarmos ali resistindo e tentarmos criar um Deus à nossa vontade, pelo menos o nosso Deus, esse que a gente crê e que se revelou a nós, ele deixa bem claro que se você não está de acordo com ele, você é preterido por ele. E são inúmeras e inúmeras.
Isso é bem claro na palavra, desculpa te cortar, Daniel. Isso é bem claro, né? Você vai ver que Deus não é nada ecumênico, né? Porque ele vai exigir um só para ele. Ele vai ter preocupação em que o povo não case com outros povos.
Né? Ele é um Deus zeloso, né? Um Deus que tem ciúmes, né?
É, um Deus ciumento, alguns vão dizer. Ele tem essa preocupação, não case com outros povos, porque vocês vão trazer as práticas dele. E vai acontecer isso com Israel, né? Eles vão desobedecer a Deus, vão ter casamentos mistos, e vai ser introduzido, por exemplo, Baal, ao culto. Já vista lá, né? Por causa disso, casamento misto. Então Deus tem essa preocupação.
O próprio mandamento, né? Não terás outros deuses além de mim, né? Tá lá no decálogo, né?
Pô, quer coisa mais clara do que essa? Pô, é claro como água isso aí, né?
É. Para nós cristãos fica difícil, né? Se nós cremos que a Bíblia é a palavra de Deus, como de fato ela é, não temos como dialogar nesse sentido da fé. Não, eu vou abrir mão aqui da exclusividade de Jesus, porque nós vamos dar um espaço aí também para que Maomé entre nesse jogo, nesse...
nessa
circuito. Nessa vibe. Não dá.
Não, o engraçado em relação a essa revelação de Deus é que o povo de Israel não foi escolhido por Deus porque eles eram fiéis, porque eles eram certinhos ou porque eles eram os melhores obedientes. Ele vai falar: eu escolhi vocês, vocês não são melhores do que nenhum dos outros povos. Mas Deus, no seu plano de salvar o homem, ele precisava se revelar. E ele tinha que escolher alguém para se revelar ao mundo. Mas ele deixa bem claro: ó, vocês são infiéis, vocês são adultos, vocês vão me desobedecer, mas eu tenho que deixar claro quem eu sou. E vai ser através de vocês que essa mensagem vai ficar clara. Eu estou dando para vocês. Vocês têm que se sentir felizados de terem sido escolhidos para receber essa mensagem que eu estou passando para vocês. Mas vocês não são melhores do que as demais nações. Muito pelo contrário, vocês são bem parecidos com eles. Então o mérito está na auto-revelação de Deus e não em Israel como um povo que descobriu quem Deus era. Não, foi Deus que se revelou para eles. E trazendo para o Novo Testamento, a gente vai entender que a lei e os profetas, o autor de Hebreus vai falar que Deus, tendo falado de várias maneiras e de várias formas aos pais, nos últimos tempos nos falou plenamente pelo Filho, aquele que é o resplendor da glória, que é o Deus realmente manifesto em carne. E a gente vai ver que em todo o tempo da missão de Cristo na Terra, Jesus teve um enfrentamento direto com quem? Com os fariseus e com os saduceus. E por que Jesus tinha esse enfrentamento com os fariseus e saduceus? Porque eles deturpavam a lei que Deus tinha dado. E mais uma vez Jesus está ali brigando como na sua encarnação, sendo como servo, ele está ali brigando pela pureza da revelação de Deus. preservando a imagem do pai, preservando o culto ao pai, preservando a santidade do pai e batendo de frente contra aqueles que estavam deturpando. Ele vai dizer a vocês, vocês estão brigando contra Deus. Vocês estão desafiando, vocês têm que se arrepender, vocês têm que mudar, vocês têm que rever os seus conceitos, porque não é isso que o meu pai ensinou, não é isso que a lei diz.
E o tempo todo durante... ele faz releitura da lei, né? Ele diz assim, sempre você vai ver essa expressão de Jesus falando, ouviste o que foi dito, eu porém vos digo. Ele faz uma releitura correta, porque já havia uma leitura equivocada, uma interpretação errada daquilo.
Tem um teólogo que vai dizer que ele faz uma amplificação daquilo, né? Ele amplifica o mandamento, né? No caso, quando ele fala, eu porém vos digo, né? Ouviste o que foi dito, eu porém vos digo. Ele pega o mesmo mandamento e amplifica aquele mandamento, aumenta, né, o mandamento.
É porque, na verdade, ele tá fazendo exatamente o que ele disse que ia fazer. Eu não vim revogar a lei, eu vim cumprir. Mas eu entendo que ele é como se ele pegasse os óculos do amor de Deus, colocasse aqueles óculos... E começasse a fazer a leitura do texto a partir desses óculos.
O Muniz vai querer um desse. Os óculos do amor.
Show, show.
Nesse bloco, mantendo o que a gente já fez no programa passado, a gente abriu lá na confraria no WhatsApp, a gente antecipou o tema, na verdade, né, que a gente ia gravar, e deu oportunidade para quem quisesse enviar a pergunta para a gente, para que a gente colocasse aqui no ar e fosse respondido. E nós recebemos 3 perguntas, e eu vou fazer uma espécie de um sorteio aqui, e vou passar uma pergunta para cada um de vocês responder. A primeira aí eu vou fazer para o Daniel.
Fala, Resistência, aqui é o Anderson de Serra, no Espírito Santo, tudo bem? Bom, vai lá a nossa pergunta sobre ecumenismo. Considerando que o conceito mais popular do ecumenismo seria a união de duas ou mais vertentes de fé que tenham um conjunto mínimo de princípios coincidentes, e quando eles se unem é com o objetivo de fortalecer exatamente nesses princípios, divulgando publicamente em eventos titulados ecumênicos, também considerando que na medida que a fé evangélica concorda em participar desses eventos em outras religiões, até aquelas que possuem princípios não bíblicos, ela pode estar passando a mensagem de concordar com o pensamento comum de que todo caminho leva a Deus. Questiono então, o quão válido é a nossa participação enquanto evangélicos em eventos assim? Outra pergunta, é possível que o evento ecumênico possa ser mais uma demonstração de respeito às diferenças do que a reafirmação de que todas as fés nos conduzem a Deus? É isso aí, galera. Fiquem na paz.
Então, Anderson, obrigado pela sua pergunta. Continue aí apoiando o projeto Resistência Podcast. Bom, você perguntou até onde é válido se a gente... Até onde é válido a gente participar de um evento ecumênico e se a gente não pode passar a impressão de estar compactuando, né? Acho que essa foi a primeira pergunta dele. Cara, eu acho que é válido no sentido de... Eu falei, eu penso que o ecumenismo, mais do que uma questão religiosa, é uma resposta social. É uma resposta que a gente dá à sociedade. Porque... Como a gente tem comentado aqui, a gente está vivendo na época do politicamente correto. E as pessoas querem que todo mundo se entenda, que todo mundo dê as mãos e cante Kumbaya. Kumbaya, my lord, Kumbaya. Então eu acho que assim, normalmente quando a gente vê um evento ecumênico, é uma coisa muito midiática. E normalmente já é preparado, às vezes, para não constranger quem está ali. Eu penso mais no ecumenismo daquele do dia a dia. Quando você está ali no seu trabalho, você senta com o seu colega que... Mesmo sendo cristão, mas é de uma vertente diferente, por exemplo, eu sou católico, apostólico, protestante, sendo com católico, apostólico, romano, gente, é esse ecumenismo que eu penso mais, esse ecumenismo do dia a dia. Mas trazendo para o ecumenismo social, esse que aparece na mídia, cara, é válido de você deixar claro que a gente não está aí para bater com ninguém, nem impor, como o Muniz falou, de impor o cristianismo goela abaixo, a nossa vertente do cristianismo goela abaixo dos outros. Usando força, usando política, o que for. E a gente está ali dizendo, olha só, a gente quer ter o nosso espaço, mas respeitamos os espaços dos outros. Eu acho que participar do evento ecumênico é bom nisso, na questão social. É, compactuar com... Cara, vai depender do que vai ocorrer no evento. Mas eu penso sim que se, por exemplo, eu como cristão, se fosse convidado para participar de um evento desse, eu na minha parte faria aquilo que fosse coerente com aquilo que eu creio, mas que não fosse bater de cara com os pontos dos outros, mas falaria sobre Jesus, sobre amor, sobre salvação e etc, mas sem bater naqueles pontos polêmicos da visão cristã ou da visão religiosa do outro cidadão. E, cara, todo mundo é julgado todo tempo. Foi o que a gente falou. O Muniz não defendeu, mas não viu nada demais no que o Kleber Lucas fez. Mas outras pessoas já viram e acharam que foi um horror. Então, se a gente ficar pensando muito no outro, a gente não ir lá fazer e viva com a sua consciência. Né? O cristianismo nos chama para uma posição madura e de consciência de que a gente está perante Deus. No máximo, a gente... Se a gente cometer algum equívoco, a gente pede para Deus amenizar o estrago.
Show de bola. Anderson, muito obrigado, tá, cara? Esperamos tua participação em outras vezes. É, vamos para a segunda pergunta aí. Eu vou passar essa pro Edivaldo.
Salve, galera do Resistência. Aqui é Denis, de Jordanópolis, na capital de São Paulo. Primeiramente, queria parabenizar o maravilhoso e edificante trabalho de vocês. E minha pergunta para os nobres colegas é... Sendo ecumenismo, em suma, a busca pela unidade entre igrejas cristãs, mas, mais popularmente, a busca por um compartilhamento entre diversas religiões, do ponto de vista de divulgação do Evangelho e busca de melhores interpretações e vivências das orientações de Cristo, qual o limite para o cristão em um culto ecumênico, tanto no que diz respeito em participar das celebrações em respeito à ideologia do próximo, quanto pela propagação da palavra de maneira eficaz, mas não ofensiva, durante os eventos. Um abraço a todos.
Denis, muito obrigado pela sua pergunta, ótima pergunta, bastante pertinente com o nosso tema. É, de fato, a gente tem que pensar numa limitação. Há grandes possibilidades, sim, de um evento desses, ou de um convite que nos é feito, para estar num evento desse, da gente proclamar o Evangelho sem ofender. É, o problema é que nós, evangélicos, protestantes, já estamos meio que estigmatizados pelo Evangelho que foi pregado há alguns anos atrás, muito agressivo. Ah, e quando a gente fala em ecumenismo hoje, as pessoas acham que a gente migrou para o outro lado. Mas há como ficar no meio termo de nós participarmos de até de um ato ecumênico, desde que esse ato não ofenda também a nossa fé, a nossa crença, como Daniel bem falou, né? Não ofenda os nossos princípios bíblicos, que são inegociáveis. Também entendo que é uma porta aberta, é um gancho para que nós possamos, assim, pregar o Evangelho genuíno, verdadeiro, sem que ofenda as outras pessoas. Apresentar as boas e as más notícias que a Palavra de Deus nos ensina. A Palavra de Deus, ela diz que nós temos, tem más notícias, que é o homem perdido, o homem pecador, a necessidade do homem buscar o divino, e no nosso caso específico bíblico, o Deus, a Cristo, e a própria Bíblia apresenta esse plano de salvação. E há a possibilidade, sim, eu acredito, de a gente pregar o Evangelho, falar de Jesus, sem ofender o outro, sem machucar o outro, como era feito muitas vezes no passado. Ah, você está assim, assado para o inferno. Não precisa usar essas terminologias. Né? A gente pode pregar o Evangelho puro, simples, falar do amor de Deus, mas mostrar também para aquela pessoa ou para aquele grupo que a gente está ali tendo a oportunidade de falar de Jesus do arrependimento, mas também esse movimento ecumênico, o que a gente tem que tomar cuidado é exatamente se a gente não aderir de uma forma que a gente começa a negociar a nossa fé. Mas é uma oportunidade para diálogo, é uma oportunidade para aceitação do outro e também para pregar o Evangelho. O limite está exatamente a gente olhar os nossos princípios, ficar seguros no nosso princípio, ali, não abrir a mão dos princípios que nós cremos, mas sem ofender o princípio dos outros. Acho que dá para a gente conviver assim em paz e harmonicamente com as outras fés, aí, vamos dizer assim, fé religiosa. Quase que saiu a palavra aí.
Mas legal, legal. Denis, obrigado aí, tá? Espero que tenha sido respondido a tua pergunta. E só lembrando aí que quando a gente bota na confraria lá para as pessoas participarem, enviarem suas perguntas, eles não têm acesso à pauta que a gente preparou para fazer o programa. Então pode ser que algumas questões que cheguem já tenham sido meio que respondidas durante o programa, né? Mas aí, de qualquer forma, a gente vai ler a pergunta no ar, tá bom? E a gente vai agora para a terceira e última pergunta de hoje. E essa que vai responder é o Rodrigo Muniz.
Saudações, equipe da Resistência Podcast, aqui é o Robson Ribeiro e eu resido na cidade de São Paulo. Irmãos, visto que o ecumenismo é a diversidade na unidade, como, na visão de vocês, manter mais convergência do que divergência dentro dessa pluralidade de ideias? Um abraço a todos, fique com Deus.
Bom, obrigado aí, Robson.
Sem querer te cortar, o Robson foi o que eu falei lá no comecinho do programa, que foi o que sugeriu a pauta, né?
Exatamente, né? Um mano nosso aí, chegado aí.
Isso.
Contribui pra caramba aí com Resistência aí, tá sempre participando com a gente aí, sempre dando as opiniões, sempre participando. É um mano muito importante pra essa jornada aí. Eu acredito, Robson, que a primeira coisa que tem que haver nesse caso aí é honestidade. Eu não posso me relacionar com alguém se eu tenho alguma coisa contra essa, se eu tenho alguma coisa que não foi tratada, que não foi exposta, que não foi aberta, tá? Lidar com alguém com quem eu tenho reservas é o começo para que a coisa dê errado. Então, acho que a primeira atitude que a gente tem que ter em relação, se a gente está dentro de uma diversidade, é deixar claro os nossos posicionamentos, nosso ponto de vista, deixar claro que são inegociáveis esses pontos. Esse pontos são inegociáveis. A partir daí, ó, você tem esses pontos que são inegociáveis, e eu tenho esses pontos aqui que são inegociáveis. Você não vai abrir mão, eu não vou abrir mão. Então, depois que eu tenho isso claro, que temos isso claro, né, nesse diálogo aí entre os dois, aí sim a gente pode começar a conversar sobre convergências. Porque eu preciso primeiro saber quais são as divergências naquilo que a gente diverge e que são pontos irreconciliáveis. E aí, sabendo desses pontos que são irreconciliáveis, e aí vai se estabelecer o limite, vai se estabelecer o respeito, cada um respeitando o limite do outro, ó, nisso aqui eu não posso ir com você, porque isso aqui já não dá pé para mim. Eu vou poder, então, saber até onde cada um pode caminhar junto e até onde a gente pode se respeitar, até onde a gente pode conviver junto. Se diante disso a gente perceber que não há possibilidade de convergência, então, se dois não concordam acerca de alguma coisa, não tem como caminhar junto. Então, para haver essa caminhada, é necessário que haja uma concordância. E essa concordância, ela tem que partir da honestidade. Então, para haver essa convergência, há de se haver honestidade, diálogo e estabelecimento de limites. Sem mimimi, sem ressentimento. Ah, que você não aceita. Não, maturidade. Tem que ter maturidade para poder aceitar. Pô, você, eu vou matar um bicho aqui e vou comer essa carne desse bicho, meu irmão, mas isso aí eu não concordo. Tudo bem pra você? Tudo bem. Então você vai matar o seu bicho, vai comer o seu bicho ali, a carne do bicho, e não vai me oferecer a carne do bicho. E também não vai ficar fazendo chacota. Igual tem muita gente que fala de respeito, fala de tolerância, mas, tipo assim, enche lá um exemplo, né? Mata o bicho, corta e vai oferecer pro cara e fala assim, ah, come aí, cara. Ah, não, ó. Não oferece pra ele, não, porque ele não come, ele não gosta. Pô, isso é falta de respeito, cara. Entendeu? Isso é falta de maturidade. Se o cara se ele tem maturidade, o que ele vai fazer? Ele vai matar o bicho dele, ele vai comer, e ele não vai nem olhar pro outro. Ele vai entender que o outro tá ali, presente, respeitando, mas ele não tá concordando. e que ele merece ser respeitado, e pronto, acabou. E é simples assim, entendeu? Então há de se haver esses pontos aí para que haja convergência. Fora disso, não tem como, é impossível.
É aquela velha história da balinha de São Cosme e Damião, né?
Exatamente.
Dá para um crente a bala, espera ele abrir, botando na boca e depois fala, ó, é de São Cosme e Damião.
Pois é. Então,
só pra desrespeitar o colega, né?
Pois é, aí quer se falar de tolerância e tal, assim, né? Tem que ser a tolerância e o respeito tem que ser de lado a lado também, né?
Verdade, cara.
É esse negócio que o Muniz falou, o Charles Spurgeon, pastor batista, ele dizia, né, porque ele já é falecido, ele dizia que discordar de uma ideia não é nutrir ódio em relação à pessoa, é simplesmente discordar da ideia.
Verdade.
Divergir num ponto.
Exatamente.
O que as pessoas não entendem é isso, que a gente diverge em pontos doutrinários ou pontos religiosos, mas a gente não odeia a pessoa, a gente diverge de ideias. Não,
infelizmente, Daniel, infelizmente tem pessoas que odeiam, sim. Tem uns que carregam a Bíblia debaixo do braço, infelizmente.
Não,
né?
Sim,
sabe disso. Tem uns que...
Foi o que você falou, é questão de maturidade.
Exatamente. Tem uns que carregam a Bíblia debaixo do braço e que quando vê um cara que tá com um turbante na cabeça e com, né, um crucifixo pendurado no pescoço, o cara fala assim, ah, demônio, satanás, não sei o que, não sei o que. Pô, cara, sabe, a nossa luta não é contra carne e sangue. E eles levam ao pé da letra aquela ideia do que Jesus falou, sereis odiados de todos. Não, a gente tem que ser odiado. E tem que ser perseguido, a gente veio trazer espada e não paz, não sei o que, não sei o que. Mas o Senhor, ele falou que bem-aventurados sereis quando forem perseguidos por causa da justiça.
Uhum.
Ser perseguido porque você tem uma conduta reta, perfeita.
Não por causa da tua intolerância.
Exatamente, você é perseguido porque você é justo, porque você é perfeito. E isso contrasta com o mundo.
Uhum.
O mundo não suporta isso, sabe? O mal, seja ele, onde quer que ele esteja, não concorda com a justiça. E aí, por isso, pela justiça você é perseguido. E não porque você está praticando a injustiça.
Sim.
Não porque você está sendo ignorante com os outros. Não é por causa disso.
Verdade. Então é isso, pessoal. Vamos chegando aí ao final de mais um episódio do Resistência Podcast. E vamos abrir um espaço aí para as considerações finais. Vou começar aí com o meu amigo Edivaldo.
Pois bem, espero que você tenha gostado aí do nosso bate-papo aqui. Bastante animado, bem informal. E como eu falei no início, a minha frase, né? A gente vive num tempo de muitas diversidades. E a arte é poder viver no meio de toda essa diversidade uma unidade mínima. Agora, a gente teve um ponto em comum aqui sobre a questão da nossa fé em Cristo Jesus. É inegociável. Nós podemos sim tolerar os outros, mas a nossa fé a gente não pode negociar. E que Deus abençoe vocês que vão ouvir, estão ouvindo, né? Seja uma bênção na vida de vocês. Espero que você tenha sido esclarecedor.
Legal, cara. Grande Daniel, faça aí suas considerações finais.
Bom, primeiramente, agradecer ao Rodrigo pelo convite. Agradecer a Deus por estar podendo participar mais uma vez desse programa. E espero que tenha sido útil. A minha consideração final, cara, tem a ver com o que eu creio. Eu creio que Jesus Cristo é a revelação de Deus, que ele é o Messias prometido a Israel e que ele é o Salvador do mundo. Talvez você discorde da minha visão teológica e o que for. Então o convite que eu faço é que você faça como a mulher samaritana. Tem um jargão popular de que religião não se discute, mas Jesus Cristo certa vez encontrou uma mulher samaritana e eles sentaram e conversaram sobre pontos de vista, sobre o lugar do templo, onde Deus deveria ser adorado. E ela cria que o Messias viria, e ela disse que quando o Messias viesse, ele revelaria e ensinaria todas as coisas. Jesus disse para ela, sou eu que falo contigo. Talvez você não queira saber o que a igreja protestante pensa, o que a igreja católica pensa, ou o que movimento evangélico pense, mas você talvez se interesse pelo que Jesus pensa de si mesmo, o que, que ele tem a dizer sobre o Pai. Então, cara, a gente vive num país onde existe liberdade religiosa, e eu digo para você, use essa liberdade, vá atrás de Jesus, sente com ele, compre uma Bíblia e sente com o Pai, porque ele diz que aquele que busca, ele vai vir de encontro, ele vai falar, e se você perguntar, eu creio que Deus vai te responder. Então compre uma Bíblia, sente, leia, estude a palavra de Deus para ouvir o que Deus tem a dizer e que seja feita a vontade dele, né? Essa é a minha, as minhas considerações finais, e agradeço por você que ficou conosco, né, até o final, e aguardamos você no próximo programa.
Amém, eu aceito. É o Ed que fala, eu aceito.
Essa fala deu de volta. Meu amigo Rodrigo Muniz, puxa aí, cara, suas considerações finais.
Então, galera, eu quero aproveitar esse momento aqui para fazer uma indicação. É um livro da Editora Vida, o título é Defesa da Fé em 12 Lições, é da série Fundamentos Cristãos, de Max Anders, né? Tem um capítulo muito interessante que ele fala assim: por que é possível afirmar que Jesus é o único caminho? Nesse capítulo tem um trechinho que ele fala assim: os cristãos são acusados de ter mente estreita quando dizem que Jesus é o único meio de salvação, mas os cristãos não inventaram essa ideia simplesmente para serem malquistos. Também não acreditam nisso porque querem ser certos quando todo mundo está errado. Antes, trata-se de um ensino cristão, pois a própria Bíblia faz essa afirmação e os cristãos procuram viver de acordo com a Bíblia. Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim, João 14,6. E se vocês não crerem que eu sou o Salvador, de fato morrerão em seus pecados, João 8,24. O apóstolo Pedro disse: não há salvação em nenhum outro, pois debaixo do céu não há nenhum outro nome dado aos homens pelo qual devamos ser salvos, Atos 4,12. O apóstolo Paulo escreveu: pois há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, o homem Cristo Jesus, 1 Timóteo 2,5. Essas afirmações são diretas e objetivas, e todas concordam entre si. Ninguém pode chegar a Deus, Pai, sem o intermédio de Jesus. Jesus é o único caminho da salvação. E aí ele só mais um trechinho rapidinho que ele fala assim: nós cristãos dizemos que Jesus é o único caminho que leva a Deus porque a Bíblia afirma isso e porque cremos que ele ressuscitou dos mortos para confirmar suas declarações. Ninguém questiona que Maomé, Confúcio e Siddhartha Gautama, o Buda, estão mortos. Jesus é o único que alega ser Deus, o único que declara ser capaz de perdoar pecados e o único que diz ter ressuscitado dos mortos. Se tudo isso é verdade, por que então não acreditaríamos que Jesus é o único caminho que leva a Deus? Então, com isso ficam as minhas considerações finais aí, o desejo que você conheça esse Jesus Todo-Poderoso, que ressuscitou dos mortos e que é o único caminho que leva a Deus.
Beleza, cara. O livro Defesa da Fé em 12 Lições, de Max Anders.
Anders, da Editora Vida.
Isso aí. Se mais algum abençoado quiser doar esse livro aí para sorteio, nós estamos à disposição aí, cara. Tá todo mundo online aí?
Todo mundo online.
Eu queria convidar vocês nesse momento a gente dar as mãos e cantarmos Imagine, do John Lennon. Todos de branco no momento ecumênico do
ou então com a música que o Daniel falou, Kumbaya, né?
Kumbaya.
É do Catinguele, como é que é?
Kumbaya, my lord, Kumbaya. Kumbaya, my lord, Kumbaya.
Mas é isso, galera. Obrigado aí pela participação de vocês, tá? Sempre um prazer estar com vocês aí.
Tamo junto.
E a gente vai ficando por aqui. Na sequência, nós temos o Contatos Imediatos, nossa área aí de leitura de feedbacks dos nossos ouvintes. E para quem fica por aqui, para quem não vai seguir com a gente, até o próximo dia 20. Eu sou Rodrigo Oliveira. Se você está ouvindo isso, você é a Resistência. Thank you. aí, pessoal, estamos de volta, estou aqui junto com a Elaine e esse é o Contatos Imediatos, a nossa área de leitura de feedbacks.
E se você quer ter o seu recadinho lido aqui pela gente também, mande um e-mail para o resistenciapodcast@resistenciapodcast.com ou então deixe um comentário lá na postagem do episódio no nosso site, que é www.resistenciapodcast.com.
Eu confesso aqui que dei um vacilo. No último episódio que a gente fez do Contatos Imediatos, eu li os e-mails, li os comentários que mandaram lá na confraria, no WhatsApp, mas eu esqueci de ler os comentários do site relativos ao episódio de número 40.
O episódio 40 foi sobre caridade. E vamos ver o que a gente deixou passar?
Vamos lá. O primeiro comentário aí é do Robson Ribeiro. Robson disse assim:
é certamente um dos episódios mais memoráveis. Coaduno em grande parte com a visão do Muniz, inclusive quando o mesmo diz que às vezes não devemos ser caridosos, pelo fato de produzir reflexão e crescimento em meio ao sofrimento àquele que necessita.
É isso aí, Robson, valeu, sempre formal, sempre extremamente formal, coaduando aí com o que o Rodrigo Muniz falou. Ah, legal, cara. Muito obrigado aí. E a gente tem um comentário também da Débora Menezes de Souza. O que disse a Débora aí, Elaine?
A Débora diz: e eu não acredito em selfie da caridade. Melhor comentário. Ótimo episódio, pessoas.
Quem comentou isso aí foi o Will, né? Que não acreditava em selfie da caridade.
Foi.
Isso aí, eu até disse lá que isso deveria ser o slogan do Resistência Podcast.
Verdade. E na sequência vem o comentário do Eduardo Silveira. O que ele diz, Rodrigo?
Quem é Eduardo Silveira, Elaine? Não pode deixar passar.
Não pode, né? É o famoso Ed The Drummer.
Link no post!
O Ed disse assim: ótimo episódio. Creio que, como foi comentado no papo, o cristão faz caridade porque é cristão, mas não o contrário. Na verdade, qualquer pessoa faz caridade. A diferença é se aquela caridade é uma boa obra para Deus ou não. Nesse caso, apenas o cristão tem a possibilidade de fazer boas obras para Deus. Só que mesmo o cristão pode ser caridoso e não adorar a Deus quando fazemos a caridade por mérito próprio, para ser engrandecido ou para se livrar do pedinte. Por isso achei muito importante o comentário de vocês de dar atenção. O próprio Jesus dava atenção a quem chegava até ele. Era atencioso e não apressava. Ele poderia passar pelas pessoas e distribuir milagres, mas não era para isso que ele veio. E não era esse o exemplo que ele queria dar. Abraço, Ed The Drummer. Mais uma vez, quem falou isso aí foi o Will, né, a respeito da questão da caridade, que ele faz questão de se aproximar da pessoa e conversar, saber da real necessidade, né? E não simplesmente dar um trocado ali para se livrar do pedinte, né? Realmente muito próprio.
Verdade. E lembrando que o Ed The Drum é do podcast Pelo Amor de Deus, o PADD.
Isso aí, fica aí o merchan do Eduardo Silveira. Temos também uma mensagem de Bruno Peterson, que eu não conhecia, se eu não me engano, foi o primeiro comentário do Bruno aqui no site. O que ele disse aí, Elaine?
O Bruno diz assim: muito bom esse episódio. Me fez pensar muito no assunto com os vários pontos de vista dos participantes. Parabéns pelo trabalho, Deus abençoe. Obrigada, Bruno, pelo seu comentário.
Legal, essa questão dos vários pontos de vista, isso é importante, né? Embora a gente faça uma pauta e passe isso para todo mundo, né? Mas a experiência pessoal de cada um vai complementando, né? E a gente tem recebido alguns elogios a respeito disso, né? Das diferenças de pensamento. Às vezes alguém diz assim: ah, eu concordo com o Muniz nesse ponto. Só não concorda comigo, né? Mas concorda com o Will, concorda com o Muniz, mas... Legal, cara, bacana. Obrigado aí pela tua participação, tá bom?
E ainda que o último comentário desse programa sobre caridade é do Heitor Oliveira. O que ele diz?
Eu estava ouvindo esse episódio e ele tem muito a ver com um artigo que eu havia lido momentos antes e que falava que a ajuda exagerada de muitos países desenvolvidos a países que são muito pobres está atrapalhando o desenvolvimento destes. E além disso, essa ajuda está servindo muito mais para enriquecer os produtores dos países desenvolvidos que fabricam os produtos que são enviados como ajuda aos países pobres. Nesse artigo, eles mencionam especificamente os produtores americanos que ajudam pessoas no Haiti. Legal, Heitor. Muito obrigado aí, tá, por compartilhar as suas impressões com a gente.
Mas o nosso último episódio foi o episódio 41. Qual o limite da mentira?
Vamos ver o que a gente tem de comentário nesse episódio aí. Mais uma vez aí o Robson Ribeiro, nosso amigo lá de São Paulo. Na sua formalidade ele diz assim: congratulo-os por mais um episódio que desta feita não decepcionou. Faço honras à participação do pastor Diego Cozendei, cujo conhecimento e domínio do assunto foram abençoadores. Além das excelentes explicações, as citações bíblicas que ele mencionou foram bem aplicadas. Meus fraternos abraços a ele. Por fim, rogo a Deus para que a verdade sempre esteja em nossos lábios, munidos de sabedoria a utilizar as palavras corretas, com o tom da voz benevolente e edificante. Ao mesmo tempo, peço a ele que nos conduza em humildade para que sejamos acolhedores quando nos sobrevier a verdade que tanto anelamos. Deus os abençoe. É formal, mas é perfeito, né? Comentário do Robson.
Muito bom o comentário. Robson, obrigada pelo seu comentário. Está sempre presente aqui nos comentários, lá na confraria também. Obrigada aí, viu?
É o Robson aí sempre com comentários pertinentes, né? O cara é uma bênção pra gente.
E mais uma vez o comentário do Eduardo Silveira, o Ed The Drummer.
O Ed é o cara que acho que comentou todos os episódios, cara, do Resistência, assim, desde, pelo menos desde que ele começou a ouvir, todo episódio tem um comentário dele aí.
É verdade.
E tá. Queria te agradecer aqui publicamente, cara. Obrigado mesmo pelo teu feedback.
Ele diz assim: ótimo episódio. Sempre tomo cuidado para ser sempre verdadeiro. Eu não gosto de mentira e me parece que esse é o deslize mais fácil que todo cristão pode dar, um testemunho negativo. Afinal, não vai fazer mal para ninguém. Agora, um plot twist do episódio. O Will disse que estava gravando um episódio sobre a mentira em um celular, mas na verdade era um smartphone.
Olha aí, hein? Solta pega na mentira aí pro Will.
Verdade, gente, não era um celular.
Vai ver que era. Quem sabe? Só o Will pode afirmar isso.
Will vai ter que responder se era um celular ou se era um smartphone.
Vamos fazer um episódio aí só pra isso, só pro Will responder.
Vamos esclarecer.
Temos também o comentário do Abner Lobo, que já participou com a gente aí do Resistência. E ele diz assim: excelente tema e episódio, e não é mentira. Ha, ha, ha. Um abraço, Abner Lobo. Valeu, Abner.
Obrigada, Abner.
Faz o merchan do Abner aí, Elaine.
Ah, claro, vale o merchan também. Abner é do OspiaCast.
É isso aí, fica a recomendação para você que ainda não ouviu nenhum episódio do OspiaCast. Galera lá do sul do Brasil. E para terminar, a gente vai ler o e-mail que a gente recebeu da Stephanie Santos, de São Paulo.
Ela diz assim: olá, eu ouço os podcasts e é muito bom ter cristãos dedicados à edificação dos outros. Parabéns pelo trabalho de vocês, ajuda bastante. Bem, eu ainda não sou convertida, estou buscando a Deus, por isso queria dar uma sugestão. Para vocês falarem sobre o processo de conversão, darem um testemunho pessoal de vocês na vida com Deus. O que levou vocês a buscarem a Deus? O que uma pessoa que ainda não conhece a Deus deve fazer para conhecê-lo? Essas coisas. Abraço.
Valeu, Stephanie. Muito obrigado pelo teu e-mail, tá? Prazer conhecer você. Sei que você ainda não tinha escrito pra gente. Se você quiser participar da confraria, quiser participar com a gente da confraria no WhatsApp, na descrição de todo episódio que a gente lança desde que a confraria foi lançada, tá um link de convite lá, tá bom? Se você quiser participar, vai ser um prazer ter você com a gente.
É verdade. Vai ser muito bem-vinda, Stephanie. E obrigada pela sugestão, é um assunto muito pertinente e a gente vai levar em consideração sim, ok?
Com certeza, porque a gente acaba falando muito sobre a vida cristã e não fala, ou não falou até agora, da parte mais básica, né, que é a conversão.
Verdade.
Falar das experiências que a gente passou, das dificuldades que a gente passou no começo da caminhada, né?
Verdade.
É um tema muito pertinente e provavelmente isso vai virar um cast, tá bom? Valeu pela sugestão. E você que está ouvindo a gente aí, não deixe de mandar sua sugestão. Todo mês a gente tem uma dificuldade para ver qual vai ser o novo tema e tal. Pela graça de Deus, sempre surge a ideia, né? A gente nunca faltou com vocês aí. Mas a gente não tem uma lista de 20 episódios que a gente quer gravar, de sugestões assim e tal.
Então, gente, toda sugestão é muito bem-vinda. Todo comentário, críticas também, é tudo muito bem-vindo, ok?
É mais sugestão do que crítica, né? Não precisa muita crítica, não.
Existem críticas positivas.
Construtivas, né? É, se for construtiva, sim, aí tá valendo. Mas então é isso, pessoal. A gente vai ficando por aqui, tá? Muito obrigado a você que ficou com a gente até o finalzinho aí. E não deixe de mandar seu comentário, não. Vai ser um prazer pra gente ler o seu comentário aqui no ar, tá bom?
Um abraço, pessoal, e até o próximo Contatos Imediatos.
Valeu!